Amanhã à noite, se Deus quiser, começa a Hanukkah. A história de Hanukkah é para todos nós bem conhecida. Isso foi no meio da época do Segundo Templo, onde a Grécia, o Império Grego, começou a dominar boa parte do mundo da época e dominaram inclusive Israel. Isso é no meio da época do Segundo Beit HaMikdash. Começou, datas mais exatas, isso começou em 312 antes da Era Comum. E, bom, essa primeira conquista foi feita pelo Alexandre Grande. E depois, esse Império Grego se dividiu em três partes. Primeiro, Israel estava sob domínio de um desses impérios, depois passou para outro desses impérios. E os gregos começaram a apertar o cerco. Quer dizer o seguinte, de uma forma geral, os gregos, toda vez que conquistavam algum lugar, faziam questão que aquele lugar também aderisse à cultura grega. Em Israel, num primeiro momento eles foram bonzinhos. Foram bonzinhos por causa de toda uma história que eu já contei do Alexandre o Grande, como ele ficou impressionado com Shimon HaTzadik. E ele acabou, não somente que ele não destruiu o Beit HaMikdash, que era a intenção dele quando ele estava chegando em Jerusalém, mas ele ainda mandou até guardas para protegerem o Beit HaMikdash. Mas isso foi no primeiro momento. No segundo momento, a situação já ficou pior e os gregos começaram a apertar e começaram a pressionar os judeus a se helenizarem. Daqui a pouco vamos ver como que isso começou. Sim. A partir do momento que eles começaram a decretar proibido o Shabat, proibido o calendário judaico, ou seja, Rosh Chodesh. Então você já perde a noção de tudo, se é proibido, se é ter o primeiro dia do mês, você não sabe mais nada quando é. Não tem Pesach, não tem Shavuot, não tem Sukkot, tem Rosh Hashanah, tem Yom Kippur. Proibiram fazer Brit Milá nos filhos. Eles começaram a mandar no Beit HaMikdash. Então, o que no templo, no passado, quem mandava nos Kohanim, o Kohen Gadol que mandava, principalmente dentro do Beit HaMikdash, de repente começaram os gregos a mandarem, e eles colocavam o Kohen Gadol que eles queriam lá dentro. Lógico que não duravam esses Kohanim Dolim, porque quando o Kohen Gadol fazia erros mais graves de serviço, e principalmente se no Yom Kippur ele entrava dentro do Kodesh HaKodashim e não era um Kohen Gadol que se preze, ele não saía vivo. Então foi uma época que cada ano tinha pelo menos dois Kohanim Gdolim. Todo ano trocava. Também o reinado. Até aquele momento tinha um reinado em Israel. Acabou, agora é o Império Grego. Começaram a proibir estudar a Torá. E assim, eles começaram a obrigar os judeus, por exemplo, obrigavam os próprios Kohanim a fazerem sacrifícios dentro do Beit HaMikdash de porcos. Agora, o maior problema de todos é que você tem parte do povo que de fato está contra isso, completamente contra, e vai dar a sua vida para lutar contra isso. Mas você tem uma outra grande parte do povo que, pelo contrário, achou interessante. Por que não? Vamos nos helenizar. Qual o problema? E começaram a se afastar de fato do que a Torá nos diz. E aqui, quando se trata de se afastar, o helenismo não é só, quer dizer, eles não só proibiam cumprir a Torá e as mitzvot. Toda a filosofia deles também não está de acordo com a Torá. E eles forçavam essa filosofia deles. Então, cultuavam o corpo ao ponto tal que, enquanto pela a Torá nos afirma que Hashem criou o homem à imagem e semelhança de Hashem, que nem quer dizer exatamente imagem, porque Deus não tem forma. Para os gregos, o homem é tão perfeito que até os deuses são iguais aos homens. Então era exatamente o contrário. Enquanto nós enxergamos que Deus é perfeito e nós temos que nos assemelhar a Ele, eles enxergavam que o homem é tão perfeito que até os deuses se assemelham aos homens. Então é tudo do contrário. É verdade que existe aqui um certo ponto positivo para a filosofia deles. Qual o ponto positivo que tem? Vocês lembram quando nós falamos, quando Noach saiu da Teivá junto dos seus filhos? O Shem e o Yefet viram o seu pai nu e foram lá cobrir ele. E aí, em seguida, o Ham é que viu. O Ham contou para os dois irmãos e os dois irmãos foram lá cobrir. Em seguida, o Noach dá algumas bênçãos e maldições entre os filhos ali. Para o Ham, maldição pelo que ele fez, e para o Shem e para o Yefet, ele dá uma bênção. E lá ele já deixa bem claro o que vai acontecer. Existem os seres humanos que são como Ham, pessoas que tendem a se comportar como animais. E você tem pessoas que são como Yefet, que tem uma certa postura. E portanto o Yefet vai ter que fazer com que todas as pessoas que são Ham se transformem em pessoas um pouco mais cultas, um pouco mais intelectuais, um pouco mais gente. Mas depois disso, todo mundo vai ter que passar ao grupo de Shem. Shem, nome de Hashem, reconhecer Deus. Então o Yefet tem um papel importante no mundo. E a cultura mais forte que já teve em Yefet, e que é básica para todas as culturas que vieram em seguida, é a cultura grega. Então alguma coisa de bom tem nisso, que eles começaram a transformar a humanidade em seres humanos, pelo menos. Mas ainda assim, falta muito. Falta muito porque até a própria visão deles é contrária ao que Deus quer. É, exatamente. Quer dizer, antes disso as pessoas não eram mensch, sabe o que é mensch? Uhum. Então, as pessoas não eram nem gente.
Era
muito selvagem. Então, o fato de intelectualizar começou. Quer dizer, assim, tem vários pontos errados no pensamento de Yefet. Ou seja, por exemplo, por mais que eles eram muito intelectuais, e por mais que eles pregavam determinadas coisas assim, muito humanas, e até as pessoas terem o mesmo patamar, e etc. Mas isso tudo se tratava quando a pessoa é X. Quer dizer, a pessoa tinha que pertencer a uma parte alta, a uma classe alta. Se era galé, pode continuar do jeito que está, não tem problema, pode se aproveitar, pode fazer o que quiser. Quer dizer, então, você vê que existe uma certa ética, mas essa ética é muito limitada. Porque a própria ética é só para os especiais, o resto é o problema deles. Igual hoje, que o mundo inteiro, de uma forma geral, é contra o escravismo, pelo menos o mundo ocidental, e, no entanto, ninguém abre a boca para falar sobre a China e todo mundo compra, é maravilhosamente bom porque eles estão produzindo barato, ótimo. Mas se você é contra o escravismo, como é que você compra coisas da China? Como é que você apoia isso e como é que você não faz sanções contra a China, que não deveria ter hoje escravismo no século XXI? Então você vê que existem dois pesos e duas medidas, em resumo. Então é isso que acontecia com os gregos e se mantém até hoje em todas as culturas que saíram do helenismo.
Mas assim, isso foi antes dos romanos?
Sim. Antes. Vieram antes. Sim. Aí já é romanos. Daqui a pouco a gente chega nisso. Tá, eu talvez não fosse até lá, eu vou até lá. A história de Hanukkah aconteceu antes do segundo. Ao longo do segundo tempo. Fazer as contas. Mais ou menos 200. Mais ou menos 200. Foi quase que na metade do segundo Beit HaMikdash. Tem que fazer as contas para ter precisão. O segundo templo durou 420 anos. Foi mais ou menos no meio disso. Agora, o maior problema eram os judeus que se helenizaram. Na verdade, não foi um problema só daquela época. Foi um problema que o nosso povo sempre passou. Os piores são aqueles que se rebelam de dentro. Então você tinha naquela época uma série de pessoas, e eram muitas pessoas, não eram poucas, eram muitas pessoas, que começaram a se helenizar. Então, qual o problema? Isso mesmo, vamos lá. Cultura legal, vamos aproveitar a vida e tal. Deixa a Torá de lado, não tem problema, não querem que a gente estude, não vamos estudar, não tem problema, é tudo maravilhoso assim. E foram justamente essas pessoas que incentivavam os próprios gregos a irem contra os judeus. O primeiro grande encontro foi o momento que estourou a guerra. O que aconteceu? Os gregos estavam forçando, estavam tudo bem, mas por enquanto, quem queria continuar seguindo o que a Torá fala, estava seguindo escondido e dava um jeito. Até que chegou um momento que um judeu helenizado pegou um dos chefes gregos e foi até o Kfar Modi'in. Kfar Modi'in era uma aldeia que ficava entre Jerusalém e Tel Aviv. Hoje tem, muito próximo desse lugar, uma cidade muito grande chamada Modi'in. Cidade que está crescendo bastante. Eles foram até lá. Lá morava um Kohen Gadol, Matitiau, filho de Yohanan, e os seus filhos, e foram lá para tentar convencer ele também a se helenizar. Foi esse judeu helenizado e falou para ele: nós queremos que você agora, aqui vamos montar um altar, e nós queremos que você sacrifique um porco para Deus. Matitiau se levantou, tirou a espada, matou aquele judeu helenizado, matou aquele ministro grego e falou: nós jamais vamos fazer uma coisa dessas. Não sei se tem o nome dele. E naquele momento o Matitiau falou para todos os judeus que estavam próximos dele: quem quer vir em prol de Deus, venha comigo. E agora então ele monta, quer dizer, naquele momento ele declara isso: quem quer proteger o nome de Hashem vai vir comigo. Se junta um grupo de pessoas, que é um grupo pequeno relativo ao exército grego que estava lá, e ele agora lidera uma batalha. Quer dizer, ali começou a guerra. A guerra começou graças a um judeu helenizado que veio lá fazer provocação. E assim começa uma guerra muito pesada contra os gregos, porque você está falando em uma luta completamente desproporcional. São milhares de gregos contra um punhado de judeus. São gregos com máquinas de guerra da época, que eram elefantes, lutando contra um monte de gente na mão, arco e flecha, na espada. Então foi uma luta muito difícil e morreram muitas pessoas. Essa é uma guerra que leva muitos anos. Uma guerra que leva praticamente 25 anos. Mas os primeiros 3 anos da batalha foram os 3 anos mais críticos, talvez. Pelo fato que eles estavam também querendo libertar o Beit HaMikdash das mãos dos gregos. Finalmente, depois desses 3 anos de batalha, eles conseguem finalmente conquistar o Beit HaMikdash de novo. Assumir o Beit HaMikdash. Assumem o Beit HaMikdash. Eles querem agora, a primeira coisa, acender as velas da menorá, que tinha que acender todos os dias. Precisa de óleo para acender essa menorá. Azeite. Só que os gregos abriram todos os potes de óleo e profanaram todos os potes de óleo. Não dá para se usar óleo assim para menorar. Tem que se usar um óleo puro. É todo um processo de como fazer esse óleo. Procuraram e acharam um jarro de óleo. Um jarro, as pessoas gostam de falar um potinho de óleo, mas não um potinho de óleo, porque a menorá consumia muito óleo. Então era um jarro de óleo respeitável, que dava para uma noite apenas para a menorá. Eles acenderam a menorá e, milagrosamente, ela ficou acesa durante 8 dias. Oito dias eles precisavam para poder fazer óleo novo. Por quê? 2 motivos. Em primeiro lugar, numa batalha tem muitos mortos. As pessoas tocam nesses mortos. Para poder fazer qualquer coisa ligada ao Beit HaMikdash, entrar no Beit HaMikdash, o processo de purificação levava 7 dias. Então, por conseguinte, vai levar no mínimo mais 7 dias para você poder fazer esse óleo. Além do mais, esse óleo era importado, entre aspas. Ele não era feito lá naquela redondeza, e sim era feito bem mais ao norte de Israel. E para ir, viagem até lá, levava 4 dias de viagem. Então 4 dias de ida, 4 dias de volta. Então, de qualquer jeito, ia precisar de 8 dias para poder fazer um óleo novo.
Precisavam desses dias se purificar, como eles acenderam? Começaram depois que acenderam a se purificar?
Lógico. Se todo mundo está impuro, pode acender a menorá mesmo assim. De repente até alguém que não tocou em morto na guerra, mas eu duvido. Depois desse milagre, ainda eles agora assumiram o Beit HaMikdash de novo. Eles reinauguraram o Beit HaMikdash. Então eles tiveram que fazer uma reforma no altar, estava totalmente profanado, fizeram porcos e outras coisas lá em cima. Eles tinham que refazer o Mizbeach, o altar. Eles tiveram que construir um novo altar. Eles tiveram que refazer eventualmente outras coisas que estragaram na construção do Beit HaMikdash, e assim eles puderam reinaugurar o Beit HaMikdash. Por isso também Hanukkah é da linguagem de Hinur, a inauguração. Inauguração da casa do Beit HaMikdash. Eles reinauguraram, mas ainda os decretos dos gregos e ainda a batalha dos gregos contra eles estava de pé. E por isso ainda levou mais muito tempo. Mais 22 anos de guerras, de batalhas, de muitos mortos, infelizmente. Finalmente, depois desses 22 anos, os gregos simplesmente se encheram de lutar. Chega. E resolveram fazer um tratado de paz. Fizeram um tratado de paz e o que acontece em seguida é que o povo estava muito fraco. Muito fraco. Então, em primeiro lugar, reinado em Israel sempre tinha que ser da casa de Yehudá, da tribo de Yehudá. Em primeiro momento, os Hashmonaim aqui fizeram a batalha, eles lideraram o povo, mas era o Kohen Gadol só. Depois que eles faleceram, essa geração, o filho que assumiu já resolveu se declarar como rei. Se declarou como rei, já não estava certo, porque reis não são da casa de Levim e Coanim. Tinha que ser obrigatoriamente da família de Yehudá. Bom, mas tudo bem. Aí a coisa começa a piorar. Começa a piorar, Yohanan, que era esse rei, acabou convertendo muitas pessoas para ter mais quórum. Ele converteu muitas pessoas meio que à força, coisa que é completamente contra a Torá. E depois disso, o próprio filho desse Yohanan já virou um, já era um rei, e chamava-se Alexander Yanai, e ele se helenizou, matou um monte de sábios, tem um monte de histórias no Talmud dele, fez uma desgraça no povo. E a partir de então a coisa começou a ficar muito, muito, muito ruim. Depois disso veio dois filhos que tinham que assumir agora, um deles, o reinado, Hyrcanus e Aristóbulos. Você já vê que são nomes gregos. Começaram a brigar um com o outro, quem vai assumir. E nessas, um deles falou: sabe uma coisa? Eu vou pedir ajuda para os romanos. Era o momento que os romanos estavam subindo, estavam em alta, já tinham conquistado muito, boa parte do seu império na época. Um dos irmãos foi lá, pediu ajuda para ele: vem ajudar a lutar contra o meu irmão. Os romanos aceitaram, logicamente, que por dentro pensando, nem você nem ele. Eles foram ajudar, entre aspas, e colocaram os dois de marionete, e os romanos assumiram o mandato de Israel. A partir de então, teve uma época que eles colocaram reis, que mais ou menos eles que definiam também, que não eram reis muito bons para o nosso povo. O mais conhecido é o rei Herodes Hordos, e por mais que ele fez a reforma do Beit HaMikdash, e fez uma super reforma e deixou maravilhoso, ele fez isso para perdoar por ele ter matado milhares de sábios na época. Então, dois pesos e duas medidas também. Foi uma época muito difícil. Como? Agora, entre a destruição do Beit HaMikdash, você está falando uma diferença de cento e poucos anos. E em seguida, já cada vez a situação pior, já os romanos que dominavam, até que finalmente eles destruíram o Beit HaMikdash. Então, quer dizer, toda a decadência que levou à destruição do Beit HaMikdash começou com os gregos, com o povo se helenizando. Qual dos César? Eu não lembro agora o Herodes em qual época que era. Fala. Como assim? Como assim o único Yohanan? Não entendi. Tem um N Yohanans na história, lógico. Esse é o Yohanan que era filho do Shimon, que era filho do Matitiah Kohen Gadol, dos Hashmonaim. Ele tinha até um nome também, se não me engano, ele tinha mais um nome. Ele também acho que acrescentou um nome, se não me engano. Eu não lembro agora.
O pai e o filho de Matitiah eram Yohanan, né?
Então, o pai do Matitiah também chamava Yohanan. Matitiah ben Yohanan, Kohen Gadol. Ele tinha um dos filhos também chamava Yohanan. Assim, na Torá, tem Rabi Yohanan, Rabi Yohanan ben Zakkai, tem muitos grandes Yohanan. Esse daqui foi um Yohanan também, ele não foi ainda de todos os que vieram em seguida, ele estava muito, muito bem relativamente. Não, o Hordos era descendente. O Hordos era descendente desses que foram convertidos à força pelo Yohanan. Entendeu? Ele não era aceito. Não era aceito porque todos esses foram forçados. Não era por livre e espontânea vontade. Isso.
Aquele
exatamente.
Que ficou rei.
o Yehordos. Teve vários reis. O Yohanes Correia aqui é. Teve vários reis que teve nessa época dos romanos que eram que não eram judeus. E causavam muitos problemas. Nessa época também não sei o que seria melhor ou pior, porque os judeus que tinham, que já iam para o poder também eram helenizados ou eram de cultura romana ou o que for, então também não. Porque o Antíocos, que era o rei grego que dominava Israel naquele momento, ele não era grego, né? Ele era sírio. Ele era helenista, não grego. O que forçou ele, o que fez com que ele obrigasse os judeus a largar a Torá e a renegar a Torá? Será que isso foi uma ideia dele? Não. Para variar, tudo começou com os judeus. Mais especificamente, era um sujeito que era Kohen, dois irmãos Kohanim, que também tinham nomes em hebraico, mas também nomes gregos. E eles foram procurar o Antíocos para dizer para ele: sabe uma coisa? Nós queremos ser camaradas com vocês. E nós queríamos construir um ginásio grego em Jerusalém. Mas espera aí, isso daqui não vai um pouco contra os princípios de vocês? Não, não tem problema. Para ficar amigo de vocês, nós vamos topar, nós vamos fazer. Vamos lá, vamos fazer. Começou tudo. Tudo que o Antíocos queria era poder helenizar toda a região. Se vem um sujeito do povo que ele acabou de dominar e diz, e não é qualquer sujeito, são pessoas da alta, que vem e falam: sabe uma coisa, nós estamos abertos a fazer aquilo que vocês quiserem, a melhor Torá, não tem problema, a gente deixa de lado, prato cheio. Antíocos viu, portanto, que vai ficar fácil aqui a situação, para dominar a situação. Quem vai impedir? Não a alta. O pessoal da alta classe era todas as pessoas que estavam muito afim de tudo isso, queriam se helenizar e estava tudo ótimo. Quem vai complicar são as pessoas mais simples do povo. E por isso Antíocos então fala: bom, então se esses já estão me apoiando, agora eu tenho o caminho aberto. E portanto, a partir de então, é que ele começa a obrigar as pessoas da camada mais baixa social também a serem obrigados a se helenizar. Proíbe Shabbat, etc, etc. Se assimilar, exatamente. Não, tinha a filosofia deles, a cultura deles. É uma filosofia. Filosofia de vida. São muitas. Se autocultuar, principalmente. Principalmente, muito humanista. Esse é o ponto crucial. Também. Sim, sim, sim. Eu também. Exatamente. Sim, tem vários pontos juntos, todos esses pontos juntos, não é um mais ou menos.
Era uma coisa toda a cultura e toda a filosofia grega que era dita, os deuses, né? O Olimpo, aquela coisa.
Aquela coisa mega, né? Era muito.
Sim. 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 Se o Yehudi, se o judeu, honra a sua Torá, os outros povos também vão honrar, tanto os judeus como a Torá deles. Mas se o próprio judeu despreza a sua própria Torá, se o próprio judeu despreza os seus pais, despreza o seu passado, por que que eles vão honrar? A partir do momento que o judeu deixa de se respeitar, ele está abrindo a brecha, que os outros estão loucos para isso, para poder se aproveitarem e também desrespeitarem. Afinal, nem você respeita, por que que eu vou respeitar? Isso sempre, ao longo de toda a história, sempre foi assim. Se for pensar na Rússia comunista, quem deu a força para os comunistas proibirem os judeus de cumprirem Torá e Mitzvot? Os próprios judeus, que eram comunistas. Eles aqui, com certeza, deram essa ideia, e eles aqui incentivaram essa ideia, eles aqui desprezavam, e pronto, abriu as portas. Eles eram chefes. Como? Sim, também. Todas, se você for agora parar para pensar, todas as vezes na história que nós tivemos problemas, nós é que causamos. Demos chance, porque, então, em outras palavras, nós causamos. Nós abrimos as portas. Sim, 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 sim. Sim, com certeza, não tem nem dúvida. Geralmente.
E aí, eles, tudo bem, vamos analisar. Dentre esses mais ricos, não tinha nenhum que era um poema, por exemplo, ou alguém que tem jogo, assim,
foi em conta. E aí? Fazer o quê?
O coengador só tem um.
Ele vai começar a pessoa.
Aqui temos um coengador. Na própria história de Hanukkah, você tem um coengador que geralmente com a Nindolim tinham mais dinheiro para não serem facilmente subornados, etc. Eles eram pessoas que eram mais ricas. Então você pode imaginar, o provável é que essa família era sim mais rica, os Hashmonaim, e eles eram contra. E aí, eles estavam sozinhos, ninguém apoia eles. Ninguém. Tinha um monte de gente que apoiou, mas o alto clero lá, ninguém apoiava eles. Então, o que eles conseguem? Eles conseguiram. Foram para a luta sozinhos. Então, quão grande é o erro dessas pessoas que querem se helenizar em todas as épocas? Ou seja, se assimilar em qualquer época que seja. E justamente isso que as velas de Hanukkah estão vindo nos contar. Eles causaram que se impurificasse tudo. Mas, basta, como você estava falando agora, basta um judeu. Um. Ele já pode conseguir fazer uma revolução. Um só consegue proteger. Veja só, quando o próprio Antiochos mandou representantes conversarem com o Matitial, coengador. E foram lá para, obviamente, tentar helenizar ele e tentar fazer ele se afastar da Torá de Hashem. Ele respondeu assim. Isso está no livro de Hashmonaim, a resposta dele. Ele disse, olha, se todos os servos do rei, povo a povo, vão largar o seu Deus e vão resolver ouvir a sua voz, a sua do rei, né? E largar todas as tradições dos seus pais, eles, eu e a minha família, não vamos nos desviar nem à direita nem à esquerda daquilo que nossos pais faziam. E pode esquecer que nós não vamos largar a mitzvah de Hashem e não vamos desfazer do pacto que nós temos com ele. E, portanto, as leis da Vossa Excelência nós não vamos fazer. Isso ele falou assim, sem ter medo. Então você vê que um Yehudi só fala isso para o rei, não tem medo, ele junta um grupo e ele traz tudo de volta. Ele traz a Torá de novo, ele consegue depois, mais para frente, anular os decretos e conseguir que as pessoas possam voltar a cumprir as mitzvot normalmente. A mitzvah de Hanukkah, é, o Talmud fala o seguinte, que a mitzvah a princípio de Hanukkah é que a pessoa acenda uma vela por casa, Ner Ishu Beito, uma vela pela casa. Então, o que significa isso? Obrigado. O que significa isso? Que no primeiro dia vai acender uma vela na casa, no segundo dia vai acender uma vela na casa, no terceiro dia uma vela na casa, e assim sucessivamente. Diz a Gemara, mas se a pessoa quer embelezar, na meadrina, aquelas pessoas que embelezam as mitzvot de Hashem, cada membro vai acender uma vela. Então, no primeiro dia vai ter três velas, no segundo dia vai ter três, no outro dia vai ter três, cada um acendeu a sua vela. Diz o Talmud mais, e quem quer fazer mais embelezada ainda, que cada um acenda uma Hanukkah. Um dia vai acender uma, no segundo dia vai acender duas, no terceiro dia vai acender três, quatro, cinco, e vai aumentando as velas. E a princípio essas velas são acesas num lugar que é visível publicamente. É dentro de casa, mas na janela, na porta, de forma que as pessoas possam ver. E diz o Talmud, mas quando é bichata sacaná, momento de perigo, tem muitos momentos onde tinha decreto que você não pode fazer nada. Se alguém visse que uma família acendeu uma Hanukkah, iam entrar os guardas do país ou que forem, iam matar todo mundo. Então nesse caso, diz Agmará, basta você acender no meio da sua mesa e pronto. Então, ninguém vai ver fora, mas você dentro da sua casa acende a Hanukkah. É interessante que a maioria das mitzvot, ou quase todas, você cumpre ela onde você quiser. Você tem que ouvir shofar em Rosh Hashanah. Você pode ouvir shofar na tua casa, você pode ouvir shofar na rua, você pode ouvir shofar na sinagoga, você pode ouvir shofar no salão, onde for. Você quer comer na suká? Eu posso ir na casa do meu amigo, comer na suká dele. Eu posso ir na sinagoga, na suká, eu posso fazer uma suká na minha casa. A mitzvah de Hanukkah é na tua casa. Não adianta, ah não, hoje eu vou visitar meu amigo, vou acender a Hanukkah. Não, não, não é lá que vai acender a Hanukkah. Você pode visitar teu amigo, você pode ficar lá à vontade, mas quando você voltar para casa, você vai acender a Hanukkah na sua casa. Então, a mitzvah de Hanukkah é acender a Hanukkah na casa. Tanto é que a própria linguagem da Gemara é Ner Ishu Beito. Cada um na sua casa, Beito na sua casa. Exatamente, então a mitzvah de Hanukkah é acender na sua casa. Vai visitar o amigo, vai na casa dos avós. Toda a família se reúne na casa dos avós. Tudo bem, acenderam lá a Hanukkah, muito bonito, legal, come os látios da vovó e etc. E depois, cada um quando chega na sua casa tem que acender a Hanukkah dentro da sua casa. Está viajando, então na sua casa de viagem, quer dizer, no hotel, o que seja. Mas você tem que acender no lugar onde você firmou a sua casa naquele momento. Ou seja, a vela de Hanukkah tem uma ligação direta com a sua casa. Por quê? Porque a salvação do nosso povo não vai vir da sinagoga, não vai vir do clube, não vai vir do salão. A salvação do nosso povo vem da nossa casa, nem da escola. A salvação do nosso povo vem da casa da pessoa. Não, eles têm que acender onde eles estão, na casa que eles estão, quer dizer, onde eles estão morando agora. Tá? É conforme os dias de Hanukkah, onde você está morando em Hanukkah. O princípio, então, o lugar principal da mitzvah é justamente o lugar que você vai acender a Hanukkah na sua casa, porque é de lá que vai sair a luz para o nosso povo. Agora, as pessoas podem vir outros povos e podem destruir o que eles quiserem. Mas, Se numa aldeiazinha distante sobrar um Yehudi firme e forte, ele consegue trazer a chama do judaísmo de novo à tona. Mesmo se purificarem todos os óleos, tendo um pote de óleo, é suficiente para você acender a menorá e iluminar o mundo. Diz o Talmud que quem embeleza essa mitzvah não se contenta só com isso. Só eu vou acender a vela? Não. Eu preciso propagar isso adiante. Precisa ter alguém que vai continuar acendendo essas velas. E portanto, diz o Talmud, não basta só que você acenda, mas sim, todas as pessoas da sua família também precisam acender cada um a sua vela. E mais ainda, a pessoa vai dizer, bom, eu já fiz tudo o que eu podia fazer, já me esforcei, e eu acendi a vela. Chega. Não chega. Hoje você acendeu uma, amanhã você acender duas velas. E no terceiro dia você tem que acender três velas, quatro velas, você nunca pode parar. Você tem que sempre crescer. Sempre você vai ter que acender mais e mais e mais. Porque, como o próprio Talmud lá explica, que quando se trata de coisas sagradas, malim bakodesh, em coisas sagradas sempre se sobe. Vem morir e nunca se regride. Então, um dia uma, outro dia duas, e assim sucessivamente. Você tem a obrigação de iluminar fora do celular cada vez mais. Agora, tem um problema. Que pode ter um momento que é chata sacaná. Pode ter um momento que é um momento de perigo. No momento de perigo, diz a Agmará, você acende a vela então na sua mesa e se contente com isso. Não dá para iluminar lá fora, está perigoso. Pelo menos na sua casa você não pode apagar a chama. Na sua casa você tem que sempre manter essa chama acesa e propagar ela dentro da sua casa. Se tornou? Ah, não, então. No Beit HaMikdash, a menorá tem sete braços. Agora, em primeiro lugar, é proibido fazer uma menorá de sete braços. Proibido. Então, até problema. Lugares querem fazer como símbolo judaico. Você não pode fazer uma menorá de sete braços. Proibido pela Torá fazer. Mesmo que não seja igual ao do Beit HaMikdash, de sete braços nunca se faz. Então, já é um motivo para você ter que ter algum objeto diferente. Isso é primeiro. Segundo lugar, uma vez são oito dias que eu vou acender, então eu preciso de oito braços. Diz que a Hanukkah tem oito braços. A Hanukkah não tem nada a ver com a menorá que era acendida no Beit HaMikdash. Porque no Beit HaMikdash tem sete. A gente está comemorando que tinha óleo, que teve um milagre, etc, etc. Numa menorá de sete braços que ardeu durante os oito dias, ou sete. As sete velas ficaram ardendo durante os oito dias. O Beit HaMikdash acendia todos os dias as sete velas da menorá, não é? Cada dia aumentava. Era fixo, sete braços todos os dias. Está celebrando os dias. Qual a forma de celebrar? Bastaria uma vela. Mas o meadrin, o embelezar é... Não precisa, obrigado. O embelezar é o quê? Acender cada dia uma a mais. Quantos dias tem? Oito. Então você vai ter que ter uma Hanukkah de oito braços. Certo? No ano seguinte... Quem acendia uma vela só, acendia uma vela só. Quem acendia uma para cada familiar, tinha um candelabro para cada um. Quem acendia uma, cada dia aumentando uma, criou uma Hanukkah. Entendeu? Quer dizer assim, por quê? Porque hoje em dia, você não vai ver ninguém que acende uma vela todos os dias. Concorda? Você já viu alguém que acende todos os dias de Hanukkah uma vela? Cada dia aumenta uma. Por quê? Porque o nosso povo acabou assumindo, de uma forma geral, fazer a mitzvah embelezada da embelezada. Provavelmente a única mitzvah da Torá que todo mundo faz embelezada. Até tem aqui a ver com a festa. Até os reformistas fazem oito velas. Então, por quê? Porque ficou um negócio forte dentro do povo. Ficou de fato um negócio muito forte. Por isso que você não consegue entender. Difícil de ligar. Mas entenda que pela mitzvah básica é uma vela só todos os dias. Então a Hanukkah foi desenvolvida por esses que resolveram fazer aumentando a cada dia. Uma vez que hoje todo mundo faz desse jeito, todo mundo tem uma Hanukkah. Já que nós estamos falando sobre isso, eu queria mostrar para vocês uma Gemará. Pode ser que tenha a ver, pode ser que não tenha a ver. O mais provável é que sim tenha a ver. Alguns livros trazem que tem a ver. O Talmud conta o seguinte. O Talmud conta que... Antes de mais nada. Esse tratado aqui, o tratado chamado Avodah Zarah. Tratado de idolatria. Puxa, tem na Torá um tratado de idolatria? Ensina a fazer idolatria? Óbvio que não. Ele ensina quais são as proibições ligadas à idolatria. Então, principalmente o que aborda-se muito nesse tratado é quanto a como se relacionar com as pessoas que são idólatras. Por quê? Porque a proibição de idolatria não é uma proibição só nossa. Vamos lembrar que Adam Arishon recebeu 6 mitzvot, Noah recebeu uma sétima, que são as 7 mitzvot Bnei Noah, as 7 mitzvot de toda a humanidade, onde dentre essas 7 mitzvot, uma delas é a proibição de fazer idolatria. Quer dizer, a humanidade inteira é proibida de fazer idolatria. E existe uma proibição da Torá de lifnei iver lo titen michshol. Perante um cego não coloque um obstáculo. Não obrigatoriamente cego de fato, mas o cego num determinado conceito. Alguém que não entende muito de negócios, o sujeito não pode dar um conselho para ele que vai fazer ele se dar mal. E a pessoa que está dando conselho vai sair ganhando. Porque ele é um cego nisso. Isso está colocando um obstáculo perante o cego. Da mesma forma, esse conceito se espalha para praticamente todas as mitzvot. Uma pessoa não pode causar com que o outro peque. Se a pessoa causa com que o outro peque, ele está colocando um obstáculo na frente de alguém que naquele momento é cego, não está percebendo que ele vai pecar, e ele está pecando por causa do outro. Dentre essas coisas inclui também a idolatria dos outros povos. Ou seja, uma vez que toda a humanidade é proibida de fazer idolatria, eu não posso causar com que qualquer pessoa, qualquer ser humano faça idolatria. Shabat, eu não posso causar um judeu profanar o Shabat. Mas um não judeu não tem problema, ele não tem Shabat. Mas eu não posso causar com que qualquer pessoa, qualquer ser humano faça idolatria. Porque todo mundo está proibido de fazer idolatria. Então por isso esse tratado aborda bastante no começo sobre isso, como se relacionar com pessoas que são idólatras e como, quais são coisas que você não pode fazer para não causar com que eles façam idolatria. Então, por exemplo, aqui uma das coisas que o Talmud fala é sobre fazer negócios próximo ao dia da idolatria deles. Por quê? Porque se você faz negócio muito próximo do dia da idolatria dele, ele vai querer agradecer a idolatria dele por ter ganhado dinheiro naquele dia anterior, e vai agradecer a idolatria. Então, por sua causa, por ter comprado uma coisa dele, você está causando com que ele faça a idolatria. Bom, e aí o Talmud traz aqui várias datas que são datas de idolatria. Então, a Mishnah fala numa data chamada de Kalenda, uma data chamada de Starnura, Kratisim, o dia do aniversário do rei, e etc, etc. Isso é uma outra história. Não é proibido. Não, depois me lembro de falar sobre isso. Agora sim, diz o Talmud o seguinte. O Talmud depois começa a analisar o que é calenda. Quando que cai isso? E também, quando é Starnura. Então o Talmud fala que ambos duram 8 dias. São 8 dias de festividades. Quando? Então, diz o Talmud que calenda são 8 dias depois do início do inverno. E Starnura são 8 dias antes do início do inverno. Aí o Talmud conta para nós onde surgiu isso. Ensinaram nossos sábios que Adam Arishon, ele pecou. Passou um tempo. E ele via o Yom Shemitmaed Beolech. Começou a ver que os dias estão ficando muito curtos. Chegou no inverno. Amar, disse o Adam Arishon, oi-lhe, oi para mim. Por quê? Porque eu fiz o pecado, o mundo está ficando escuro. E vai voltar ao que era antes da criação do mundo. Vai voltar aquela bagunça do momento da criação do mundo. O Adam ficou com medo. Ele falou, Vezohi mitashni gnesala min hashamayim. Deus decretou que eu vou morrer. Então será que é isso que é a morte que Deus decretou sobre mim? Vai acabar o mundo de novo? Ele ficou durante 8 dias fazendo jejum e rezas para Deus. Quando ele viu que começou já, passou a data que começa o inverno, e os dias começaram devagarzinho a ficar mais longos de novo, ele ficou feliz. Ele viu que é a natureza, não é por causa dele que está acontecendo isso. Ele falou, Minhagó Shelolam, esse é a ordem do mundo, essa é a forma que o mundo se comporta. E aí ele então afixou 8 dias de agradecimento a Deus. 8 dias de festa de agradecimento a Deus. Aí no outro ano, diz o Talmud, ele fez os 8 dias que ele tinha jejuado também festa, e os 8 dias agora pós, quer dizer, no momento que ele já fez festa no ano passado, ele também fez dias de festa. Termina o Talmud falando, Hukva'am leshem shamayim. Ele afixou essas datas em nome de Deus. Eram datas festivas de agradecimento a Deus, que não é isso que vai acontecer com ele, como ele achava. Vehem, e eles idólatras, quer dizer, posteriormente, transformaram essas datas, que Vaum Lechem Avodat Kohavim, transformaram essas datas em datas idólatras. Então, por exemplo, na época dos romanos, tinha essas festividades de calenda. A verdade é que calenda é todo começo de mês, mas principalmente o começo do ano é o mais forte que eles tinham, que começava justamente com o começo do inverno. Essas datas são justamente agora, nessa época, 8 dias. Que Adam Arishon festejava para Deus. Posteriormente, os idólatras pegaram esses dias e transformaram em dias de idolatria. 8 dias de festa para idolatria. E aí, em primeiro lugar, não é à toa que justo nessa época nossos sábios instituíram para nós 8 dias de festa para Deus, para agradecer a Deus por milagre que aconteceu. Então você está, se de fato elas coincidem, ou pelo menos estão muito próximas, não há coincidências. São 8 dias de agradecimento a Deus, assim como Adam Arishon instituiu. E por outro lado, os idólatras mantiveram essas datas, datas de idolatria. Datas de idolatria que, por mais que ninguém sabe quando nasceu o nosso amigo, foi afixado que esse é o dia. Por quê? Há muito tempo atrás eu vi um artigo que trazia que essa data já passeou no calendário de mês em mês. Mas é curioso que justo nesses dias, são dias que já eram dias de idolatria, já eram dias de festividades idólatras. E quando começou o cristianismo, eles tinham que conseguir adeptos. Não tinha quase ninguém, era um grupinho pequeno. E eles se adaptaram muito a coisas que tinham na época. Justamente, como? Se adaptaram ao paganismo justamente para atrair essas pessoas também à religião. Então não é uma coisa que seria coincidente que eles afixaram datas religiosas deles nas datas que já existiam de idolatria dos pagãos, que eram esses 8 dias, e ficou. Se é o dia, não é o dia, não faz diferença. É um dia de idolatria, e vamos fazer idolatria todos juntos, e assim junta todo mundo e consegue mais adeptos na religião.
Então, por isso que nos calendários antigos, dia 1º de janeiro, era
exatamente. Antigamente, no primeiro dia de janeiro, estava escrito dia de circuncisão universal. Isso no dia 25 nasceu, então o bris dele foi 8 dias depois. Mas se o dia do aniversário não é o dia do aniversário, então o dia do bris também não é o dia do bris. Por conseguinte, muito possivelmente eles caem exatamente nessa época, que é quando começa o inverno. E é justamente datas relativas a essa idolatria toda que se fazia no passado. Se mantém. Nós temos que tomar um cuidado muito grande com isso. Porque, em primeiro lugar, nós não podemos nem incentivar eles a fazer qualquer coisa nesses dias. Porque eles estão tão proibidos quanto nós a fazer idolatria. E sim, pela Torá, dividir Deus em partes e etc, etc, tudo isso é idolatria. Por mais que eles acreditam também em Deus, mas é também em Deus. Não existe o também, é em Deus, não tem também. Então o também quer dizer que tem um sócio. Tendo sócio, isso já é considerado idolatria pela Torá e já é proibido para toda a humanidade. Então nós não podemos incentivar esse tipo de coisa. Pode ser, pode ser, pode ser, pode ser. 25, pode ser, pode ser. Pode ser. E nós temos que tomar cuidado. Sim, isso, mas isso é uma outra história. Tá? Já chegamos nesse ponto. Agora, nós temos que tomar um cuidado muito grande. Então, primeiro, não incentivar. E, segundo lugar, obviamente, nunca participar de uma coisa dessas. Não pode participar de nenhum tipo de ceia. Não pode participar de nenhuma... Tem muita gente que, infelizmente, participa dessas coisas. Não, porque meu amigo me convidou. E daí que ele te convidou? Você não convida ele para o Seder e ele não te convida para isso. Não tem nada uma coisa com a outra. Cada um guarda as suas datas. Não tem que ficar guardando data de um outro, principalmente com uma data de idolatria. Então, é justamente o que aconteceu com os gregos. Vamos lembrar, cai na mesma época, vamos lembrar das velas de Hanukkah acesas. Se o próprio judeu cede e começa a pegar coisas de outras culturas, e começa a participar de festividades de outras culturas, e começa a assumir... Exatamente, em vez de acender a Hanukkah, acende uma arvorezinha, etc, etc, essa pessoa está abrindo as portas para que os outros também desrespeitem a nossa Torá. Como nós queremos que eles deixem de fazer idolatria? Tem que manter a moral da Torá intacta. Aí eles vão perceber que eles estão errados, vão começar também a acreditar só em Deus. Agora, se as pessoas começam a aderir a coisinha aqui, coisinha ali, não é nada, é só por amizade, não tem amizade. Amizade é amizade e religião à parte, não tem nada a ver uma coisa com a outra, você não pode aderir a uma coisa. Ninguém está falando que é para desrespeitar eles, não é para desrespeitar eles. Respeita eles, você vive num país que eles têm esse comportamento, você respeita eles. Mas participar de uma coisa dessas é proibido.
Igual alguém falou que tem um médico isso, que ele foi no consultório em dezembro, arvorezinha, por causa dos pacientes.
Então, não tem que pôr. Por que tem que pôr isso no consultório? Não tem porquê. Simplesmente a pessoa está abrindo portas, Deus nos livre, a eles passarem a desrespeitar a Torá, a nos desrespeitar. Nós perdemos a moral perante eles e é o que aconteceu ao longo de toda a história. E infelizmente isso não muda. Então temos que tomar cuidado. Agora, quanto a isso de estudo, que ela está perguntando, existe um costume de não se estudar na noite de 24 para 25, se estudar a Torá. Por que isso? Existe a origem de tudo isso foi muito antes dos Hassidim. A origem disso é pelo seguinte fator: para não dar uma brecha para o Satã chegar perante Deus e falar: olha Deus, teu povo escolhido e que tem a Torá preciosa estão dormindo. E os outros estão todos acordados aí meia-noite fazendo idolatria e etc, etc. Então por isso as pessoas iam dormir na primeira metade da noite. E na segunda metade da noite todo mundo estava de pé para estudar a Torá, para rezar e etc, etc, para mostrar que nós também não temos nenhum problema de acordar meia-noite para rezar para Deus. Não é problema. Mais para frente, entre os Hassidim, surgiu um conceito que se a pessoa vai estudar a Torá nesse momento, ele vai dar forças positivas para o lado negativo que está muito forte nessa noite e não precisa alimentar essas forças de impureza, etc, etc. Então por isso os Hassidim deixam de estudar nessa noite. Mas deixar de estudar também tem que saber o que a pessoa vai fazer. A pessoa vai ficar perdendo tempo, fazendo coisas erradas ou sei lá o que, ou vai acabar participando de sei lá o que. Então obviamente que é melhor sentar, estudar, falar Teilim, rezar, fazer tudo de bom, que é melhor do que...
Mas como vai influenciar essas forças, você vai estudar?
Porque as forças de impureza se mantêm vivas graças ao que elas puxam da força de Kedushá, da santidade. Então se tem muita santidade nessa noite, as impurezas podem pegar mais força. Só por isso. É uma coisa cabalística. Só para terminar...